Ei, aqui é o pastor Felipe Santos. Seja bem-vindo ao podcast da Igreja da Cidade em São Paulo. Eu espero que essa mensagem te inspire, edifique sua fé e te empodere para vencer os seus desafios. Compartilhe com alguém se você gostar dessa mensagem. Deus abençoe sua vida. Tchau.
O título da nossa conversa aí, eu acho que vai interessar muito você. O título é o seguinte: o guia de sabedoria e prosperidade para suas finanças em 2019. Quem quer receber esse guia aí, levanta a mão, deixa eu ver. De fato, se você quer receber um guia para você ser próspero financeiramente, para conquistar como nunca antes nesse novo ano. É isso que eu vou dividir com vocês. Olha aqui para mim. Uma das coisas mais importantes que eu preciso frisar antes da gente começar a nossa conversa é que você já sabe o que precisa ser feito. É ou não é? Vamos ser bem sinceros. Eu não vou aqui trazer uma fórmula nova, um conceito novo, sabe? Algo que você não sabe. Provavelmente o que você vai escutar aqui, você já aprendeu, você já tem isso intelectualmente na sua cabeça. Tem um conceito que as pessoas de recursos humanos, os psicólogos usam, que é muito interessante. Quantos aqui já viram falar do conceito chá? Não tomar chá, conceito chá, levanta a mão, quantos que conhecem o conceito chá? É uma sigla para três letras, ou um conceito que significa conhecimento, habilidade e atitude. Então, conhecimento, habilidade e atitude. O conhecimento, eu tenho certeza que você já sabe do que você precisa fazer para ser próspero esse ano, para ter uma vida financeira abundante. Eu tenho certeza que você sabe. O que talvez falte para mim e falte para você são habilidades e atitudes para você pegar esse conhecimento que você tem e colocar em prática de uma vez por todas. Para você ter um ano de conquista extraordinário, você precisa resolver de uma vez por todas a sua vida financeira. Não dá mais. Sabe por quê? Você é um ser humano integral. Não tem como você ter uma espiritualidade, uma conexão, como nós aprendemos anteriormente. Nota 10, se a sua vida financeira está capengando, não é verdade? Ficar preocupado com boleto, ficar preocupado com cobrança, com e-mail que vai chegar. Então, eu fui para a Bíblia, para a sabedoria bíblica, e extraí as habilidades e as atitudes que a sabedoria milenar bíblica nos ajuda a implementar esse ano para, de fato, a gente romper. Se eu falar para você, escreve, você precisa escrever, porque senão, às vezes, a sua vida não rompe por conta de arrogância. Arrogância no sentido de, eu vou lembrar depois. E aí você perde um insight que poderia fazer a diferença na sua vida nesse ano. Então, quando eu falar, participa, escreve, anote. Legal? Então, qual que é o primeiro princípio, então, que você precisa implementar para alavancar as suas conquistas financeiras nesse ano? Primeiro, reconheça a Deus em suas finanças. Escreva aí, reconheça a Deus em suas finanças. Ó, tem PowerPoint. Obrigado, pastor Felipe. Provérbios capítulo, a referência é Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. E aqui eu quero trazer apenas um lembrete para você que você já está careca de saber. Que você nunca vai ser próspero financeiramente se você não tiver disciplina espiritual de constantemente, com constância, dizimar e ofertar. Eu não sei quanto tempo de caminhada você tem, eu não sei de qual igreja você veio, eu não sei o quão profundo é a tua espiritualidade, mas de fato, e aí eu não falo nem no sentido de você para a igreja, no sentido de, ele está falando porque, não, eu estou te falando por experiência própria. Então, assim como você, eu tenho a minha agenda, os meus compromissos, os meus objetivos, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas lutas também. E quando eu fiz uma reflexão da minha vida financeira, eu percebi que os meus momentos mais difíceis na vida financeira foi quando eu, Isaías, e Deus, eu olhava para a minha vida e não via constância, fidelidade, generosidade com todos os recursos que Deus me dava regularmente. Eu estou abrindo meu coração agora, não é Isaías como pastor, é Isaías como irmão de caminhada. Então, por que que eu quero que você leve esse conceito para casa a partir de agora? Porque também os momentos que eu fui mais fiel, que eu senti mais constância, mais saúde na minha disciplina de ofertar, de dizimar, de ser generoso com aquilo que Deus me dava, foram os anos, os momentos onde eu sentia, onde eu recebia, onde a abundância de Deus se abriu sobre a minha vida. O ponto importante, a observação, o adendo que eu faço, eu tenho a minha realidade. E cada um aqui tem a sua realidade. O princípio, ele serve para todos. Você não pode olhar para a pessoa do lado, para o carro que a pessoa dirige, para a roupa que ela usa, para o restaurante que ela costuma frequentar, para os passeios que ela dá, mas você precisa se comparar com você mesmo. Então, quando Isaías se compara com ele mesmo, eu tenho visto Deus acelerando as finanças e os meus sonhos profissionais por conta desse diferencial competitivo espiritual que eu procuro aplicar regularmente na minha vida. Você também tem total capacidade, liberdade e a bênção de Deus para colocar em prática também. Então, tudo começa aí. A gente, de novo, você já sabe disso, mas muitas vezes não está acontecendo. Então, eu queria fazer um compromisso entre nós aqui, como igreja, como família. 2018 ficou para trás. 2019. A partir de agora, janeiro, dia 15, dia 30, eu não sei. Mas faça esse compromisso com você mesmo. Ah, Isaías, eu não consigo, faça o teu melhor, Deus, ele entende o seu coração, Deus, ele entende a sua realidade, o seu momento, mas Deus, ele tem, e aí acho que, até para testemunhar, eu nunca tinha recebido, em um ano só, período de 12 meses, numa empresa, duas promoções de cargo salarial, um presente que ninguém, assim, no meu nível recebia, então, coisas que Deus faz, e é preciso falar, porque você fala, não, mas você só está na teoria, né? Na prática, de Bic lá na França, eu estou no Brasil, Bic lá na França, mandar uma carta, um certificado de que agora eu tenho ações da Bic lá na França. Então, são coisas assim que Deus, ele faz, sem a gente esperar, sem... A nossa parte é ser fiel. Deus, ele faz a parte dele, eu tenho certeza que se você deseja grandes conquistas nesse ano, se você fizer a sua parte, Deus vai fazer a dele. Amém? Você recebe? Show! Segundo, seja movido por suas metas. E aí a gente lembra de Provérbios 29:18, onde o texto diz, não havendo profecia, o povo perece. 29:18. Como é que isso se aplica na sua vida? Da mesma maneira que sem profecia, sem visão, sem um horizonte, sem um futuro, um povo, ele cambaleia, ele fica pelo meio do caminho, da mesma maneira, é a sua vida financeira, se ela não tiver metas. Metas. Se você não tiver um horizonte, se você não tiver um futuro que te faça acordar, cheio de gás e energia, para brigar, para pelejar, para conquistar naquela área específica, mais uma vez vai passar um ano e você vai ficar no meio do caminho. O que na prática eu quero dividir com vocês? Tem um autor americano já falecido, chamado Napoleon Hill. É muito interessante a obra dele, as sacadas dele. Tem uma frase que diz o seguinte, ele fala assim, ó: um objetivo é um sonho com prazo para se cumprir. Um objetivo é um sonho com prazo para se cumprir. Eu tenho certeza que você tem grandes sonhos para a sua vida financeira esse ano, é ou não é? E eu queria que você compartilhasse comigo. Se você tiver, sabe, assim, Isaías, eu estou à vontade, eu queria compartilhar um sonho que eu tenho para esse ano financeiro. Quem pode me ajudar aqui? Só de maneira pedagógica, me ajuda. Um sonho financeiro que você tem aí para esse ano, me fala aí.
Eu quero trabalhar minha carreira. É, para isso, né? quero trabalhar minha carreira no sentido de orientação para poder dar uma guinada nas minhas finanças.
Ganhar mais.
Mais, bem mais.
Salário maior.
Muito maior.
Quem mais? Salário maior. Quem quer salário maior? Quem tem outros sonhos financeiros? Me ajuda aí. Um outro sonho. Vamos aqui.
Juntar dinheiro para o intercâmbio.
Juntar dinheiro. É um sonho legal ou não é? Que mais? Alguém mais? Fala aqui, ó. Só mais um.
Temos que comprar nosso imóvel aqui.
Comprar imóvel. Quem quer comprar imóvel em 2019, um apartamento, mudar de casa? Deixa eu ver, show de bola. Agora, olha o que ele fala. Um objetivo é um sonho com prazo para se cumprir. Então, o que ele fez? Esse Napoleão Hill, ele estudou por 20 anos, ele teve acesso às pessoas mais bem-sucedidas e prósperas nos Estados Unidos. Ele falou com o Ford, com os Rockefellers, com os ex-presidentes que estavam vivos naquele tempo, e ele começou a mapear por que essas pessoas chegaram onde elas chegaram. E uma das coisas que ele descobriu era que essas pessoas, elas tinham por escrito, com clareza, o que elas queriam para aquele ano, o que elas tinham de meta para todas as áreas da vida dela. Estão fazendo uma enquete aqui agora. Você está com as suas metas financeiras aí perto de você? Quem está aqui e fala, cara, ó, eu consigo mostrar num papel ou no meu celular onde estão as minhas metas? Deixa eu ver. Por isso você precisa estar aqui nessa tarde. Sabe por quê? Porque você não está comprometido com o seu futuro. Você não está comprometido com as suas conquistas. Porque se de fato você tivesse comprometido, você teria aí salvo um arquivinho no seu celular ou um pedaço de papel com a clareza daquilo que você quer para o seu ano. O que falta para você, muitas vezes, eu coloquei aqui no tripé para você triunfar nesse ano. Vê se você se enquadra em um desses três tripés. Primeiro, muitas vezes você não avança na sua vida financeira por falta de clareza. Você não sabe o que você quer. Você não sabe, de fato, para onde você está indo. Que a maioria de nós aqui nessa noite, a gente fala, não, cadê? Escrito no papel, no celular, em algum quadro. Não tenho clareza. Talvez, olha aqui para mim, você tenha clareza, você sabe para onde você quer ir. E aí a gente entra no segundo tripé. Você não tem estratégia. De repente, usando como exemplo pedagógico, eu quero comprar um imóvel, ou eu quero fazer um intercâmbio. Mas você não tem as estratégias corretas para atingir seu objetivo. O quanto que você tem que economizar para o mês, aonde você vai cortar seus gastos, quanto custa a viagem, quanto custa a casa, qual é a casa, onde é a casa. Faz sentido? Às vezes você tem clareza, mas não tem estratégia. Tem pessoas que têm clareza, têm estratégia, mas elas não têm o terceiro pilar, que é a ação. Tem pessoas que elas sabem o que elas querem, elas têm estratégia, só que na hora do vamos ver, você não vê como a gente fala lá em Barueri, ela não quebra um ovo. Não faz nada. Vocês gostaram do quebra um ovo? Deus, ele faz a parte dele, e você precisa fazer a tua parte, com três elementos: clareza, estratégia e último, ação. Então agora, na prática, você vai ter 30 segundos para escrever aí no seu papel e, pelo amor de Deus e pelo nome de Jesus Cristo, você vai sair com uma meta financeira daqui nessa tarde. Alguma coisa que você vai escrever, você fala assim, ó, então, tá aqui a minha meta, o meu compromisso financeiro. Sabe por quê? Quem é casado aqui, levanta a mão. Casados. Você carrega uma aliança. Quando você olha para essa aliança, o que vem à tua mente? Compromisso. Você sabe que você é casado. Você sabe que você tem uma pessoa que faz parte da tua vida. E da mesma maneira, você precisa ter contato com aquilo que é mais importante para você. Então escreva aí rapidinho o que você vai... Uma meta que você vai buscar ao longo de 2019 na vida financeira. Tenha clareza para onde a sua vida está indo. Escreveu? Terceiro, faça da gratidão um estilo de vida. Olha que Paulo nos ensina em Tessalonicenses, capítulo 5, do 16 ao 18. Estejam sempre alegres. Orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Às vezes você pergunta para Deus, né? Deus, o que você quer de mim? Aí Deus responderia para você: isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Alegria, oração e gratidão. Três coisas que Deus espera de todo cristão, de toda pessoa que vai conquistar de fato em sua vida. Alegria, oração e gratidão. Você nunca vai achar uma pessoa próspera financeiramente ingrata. Você não vai achar. Não combina com uma pessoa que conquista na vida financeira ingratidão. Pelo contrário, a grande maioria das pessoas que você conhece, que eu conheço, que a gente olha, que a gente percebe, que a gente lê, nós percebemos essa pessoa vestindo e exalando gratidão. Uma pessoa que é grata, ela tem dentro dela um ímã que atrai cada vez mais coisas boas para ela. Um exemplo prático. A Sara, minha esposa, ela adora dar presente. Ela fica super preocupada, ela fica super ansiosa com a reação da pessoa no momento que ela vai dar o presente. Ela espera que a pessoa fique feliz, sabe, que a pessoa fala: obrigado, você acertou no presente. Vocês são assim também? E aí existem dois tipos de pessoas. Aquelas que: legal, obrigado, não olha para o presente, não é? E tipo, ah, não estou nem aí. E tem aquelas que você fala: meu, essa pessoa realmente gostou do meu presente. E sabe o que eu percebi? Esse segundo tipo de pessoa, as pessoas que são gratas, as pessoas que demonstram gratidão, elas acabam recebendo muito mais presentes da Sara por conta disso. Uma pessoa que é ingrata, ela só tem uma chance com a Sara. Ela dá um presente e ela fala: nunca mais vou dar. Mas uma pessoa que é grata, ela tem um ímã que atrai cada vez mais coisas boas para ela. E aí, falando sobre gratidão, existem dois tipos de gratidão e eu preciso que você entenda isso. O primeiro tipo de gratidão é a gratidão interna, ou a gratidão intrínseca, que é um estado de gratidão que você carrega com você em todos os ambientes que você vai. Então você tem esse estilo de vida de gratidão, amém? E o segundo estilo de gratidão é a gratidão externa, é a gratidão intrínseca, que é isso, é quando você verbaliza a tua gratidão, é quando você, de fato, com a sua boca, com as suas palavras, com os seus gestos, você demonstra gratidão continuamente para pessoas, para situações, para Deus, para aqueles que te ajudaram. Faz sentido? Tem gente que: ah, eu sou grato. Mas você não comunica, você é grato para quem? Uma pessoa, quando ela é grata, ela de fato, ela expõe para fora. É como Jesus falava: a boca fala daquilo que está cheio o coração. Quarto, busque sabedoria e crescimento continuamente. Você está percebendo que a gente não está falando nada de conteúdo técnico de finanças, mas habilidades e atitudes para você ser próspero financeiramente. Busque sabedoria e crescimento contínuo. Provérbios capítulo 4, 5 a 9. Você precisa ler todo dia durante 2019 essas passagens. Provérbios 4, 5 a 9. Olha que Salomão nos ensina. É pauleira. Procure conseguir sabedoria e compreensão. Não esqueça, nem se afaste do que eu digo. Aí ele diz o seguinte: não abandone a sabedoria e ela protegerá você. Ame-a e ela lhe dará segurança. Você quer segurança financeira para 2019? Eu quero. Para ter sabedoria, olha o que ele fala: é preciso primeiro pagar o seu preço. Se você quer sabedoria, se você quer ter segurança, você precisa pagar o preço. Use tudo que você tem para conseguir a compreensão. Ame a sabedoria e ela o tornará importante. Abrace-a e você será respeitado. A sabedoria para você será um enfeite, como se fosse uma linda coroa. Um rei e uma rainha que conquistam, o que, que eles têm? Uma coroa. E nós vamos conseguir as nossas coroas em 2019 com sabedoria e conhecimento. Amém? Na prática, como é que eu faço para adquirir sabedoria e conhecimento? Primeiro, pagando o preço. Segundo, eu adoro uma filosofia que os japoneses têm, talvez você conheça, chamada Kaizen. Quem já ouviu falar de Kaizen aqui? O que, que o japonês ele tem como filosofia? O que, que significa Kaizen? Mudar para melhor. Mudar para melhor. Então, qualquer japonês, ele tem esse mindset, essa maneira de olhar para a vida que ele fala, cara, eu não posso me satisfazer em permanecer onde eu estou. Eu preciso melhorar todo dia. Eu preciso ser um obstinado com conhecimento e com sabedoria. E aí eu fui para o dicionário, eu procurei o significado da palavra obstinado, anote aí. O que é uma pessoa obstinada? É aquela que persiste, que insiste, que não desiste, que é persistente. Ela não desiste facilmente, ela é firme, ela é pertinaz. Se você deseja de fato grandes conquistas para a sua vida em 2019, você precisa ser obstinado com conhecimento e sabedoria. De maneira bem prática para você, você precisa de mais Bookflix do que Netflix. Sabe por quê? E aí eu fecho esse ponto e a gente já vai para o próximo. Tem uma frase muito sábia e interessante que ela vai determinar aonde nós chegaremos no futuro. E aí eu vou fazer só uma pequena alteração na frase. A frase original é o seguinte: daqui a 5 anos, você estará bem próximo de ser a mesma pessoa que é hoje, exceto por 2 coisas. Pelos livros que você lê e pelas pessoas com as quais você se relaciona. E aí eu falaria para você, daqui a 1 ano, você vai continuar a mesma pessoa, exceto por 2 coisas. Pelos livros que você lê e pelas pessoas com as quais você vai se relacionar. E aí a gente vai para o 5º ponto. Você precisa avaliar e refazer as suas matrizes de relacionamentos e influências. Você precisa olhar para quem são as pessoas com as quais você está se relacionando e quais são as maiores influências na sua vida. Por quê? Salomão copiou aquilo que minha mãe falava. Minha mãe falava o seguinte, ó, se andar com uma companhia, vai se dar mal. Se andar com a moçada do bem, vai se dar bem. E aí Salomão ouviu minha mãe e escreveu o seguinte: aquele que anda com sábios será o quê? Cada vez mais sábio, mas o companheiro de tolos acabará mal. Provérbios 13, 20. Então, olha aqui para mim. Se você deseja fato, de fato, novidades em suas vidas, você precisa avaliar quais os ambientes você está frequentando, quais as conversas você está participando, quais os grupos na vida e no WhatsApp você tem ali participado, de quais agendas você tem priorizado no seu dia a dia e com quais pessoas você tem andado. Se você mudar a sua matriz de relacionamento e influências, tudo vai mudar na sua vida. Então, eu quero dar uma tarefa de casa para você. Coloque aí 3 palavras, escreva aí 3 palavras agora. Parar, aí do lado você escreve começar, e aí do lado você escreve melhorar. Então, olhando para a sua matriz de relacionamento e influências, com quais influências e relacionamentos você precisa parar, quais influências e relacionamentos você precisa começar e quais influências e relacionamentos você precisa melhorar. Simples. Vai chegar na tua casa, conexão espiritual, vai se conectar com Deus. Deus, com quais pessoas e influências eu preciso parar de estar perto, estar junto? Com quem que eu preciso me conectar? O que, que eu preciso acessar? Que influência que eu preciso ter na minha vida? E aonde eu posso melhorar as minhas influências e os meus relacionamentos? 6º, anote aí, quanto mais generosidade, mais prosperidade. Amém? Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Provérbios 11, capítulo 24 e 25. Escreva aí no seu, nas suas anotações. Generosidade é igual a prosperidade. Generosidade vai muito além do dinheiro. Generosidade é um estilo de vida também, de você resolver problemas, de você dar o seu melhor, de você tornar os ambientes pelo qual você passa um ambiente mais positivo, mais produtivo, mais com a cara do céu. É o segundo ímã para as conquistas que você vai ter em 2019. Então, o primeiro ímã é a gratidão. A gratidão, ela atrai as bênçãos de Deus para nós. E o segundo ímã que atrai as bênçãos de Deus para nós é a generosidade. É eu ser cada vez mais preocupado com o outro, com o meu próximo. E aí eu te dou uma dica de ouro aqui, para você bombar em 2019. Na igreja, espiritualidade, na sua casa, nos seus negócios e financeiramente. Isaías, como é que eu vivo de fato como uma pessoa generosa? Como é que na prática, amanhã, hoje à noite? Simples, anote aí. Agregue valor. Agregue valor. Ah, como é que eu faço isso? Então anote aí. Resolvendo problemas, potencializando tudo aquilo que passa pela sua mão, surpreendendo pessoas, tornando pessoas e ambientes melhores, porque você está ali. Pergunta de $1 milhão. Se você tiver essas atitudes, essa mentalidade, a partir de segunda-feira, no seu trabalho, na sua escola, no seu esporte, você vai chegar mais longe esse ano, sim ou não? Se você é uma pessoa que agrega valor, que resolve problema em vez de ficar chorando, em vez de ficar com mimimi, se você torna as pessoas melhores, se você é generoso com o seu tempo, conhecimento, habilidade, atitude, você vai mais longe? Sabe o que eu percebi ao estudar isso daqui? Que, na verdade, no final do dia, agregar valor é um chamado de todo cristão. Todo discípulo de Cristo deveria ser uma pessoa, um homem, uma mulher reconhecida por alguém que agrega valor sempre. Por isso você tem uma marca, um diferencial sobre você. Legal? Você recebe agregar valor? Sétimo. Acabando, hein? Eu escrevi aqui, work hard, work smart. E aí, para quem não... Ah, o que, que é isso? Aí precisa estudar inglês 2019, amém? Hã? Recebe ou não recebe? Vai virar mais um ano sem falar inglês? Não dá, né, Fê? Work hard, work smart. É trabalhe duro e trabalhe de maneira inteligente também. Não adianta só você trabalhar duro. Quantos aqui conhecem pessoas que levantam cedo e dormem tarde, mas estão com o freio de mão puxado na vida? Trabalha demais, mas você não vê avançando, porque só cumpre a primeira parte da equação. Ela trabalha duro, mas ela não trabalha, não se põe na vida de maneira inteligente, de maneira sábia. Colossenses 3, 23 diz o seguinte: o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. Lembre que o Senhor lhe dará como recompensa aquilo que ele tem guardado para o seu povo. Pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. E aí, como é que eu trabalho duro e trabalho de maneira inteligente? Eu vou apresentar para vocês a oitava maravilha do mundo. Quem quer saber aqui qual que é a oitava maravilha do mundo? Amém. Anote aí. É a disciplina e a perseverança. Uma pessoa que trabalha duro em qualquer área da vida dela, ela é uma pessoa disciplinada e ela tem perseverança. Faça chuva, faça sol, dia dentro, dia fora, janeiro, fevereiro, março, todos os meses, ela faz aquilo que precisa ser feito. Ela não faz aquilo que ela quer, ela faz aquilo que precisa ser feito. E aí eu vou dar uma dica prática financeira para você e a gente vai fazer uma enquete aqui. Ó, Papai do Céu abençoou, amém? E aí, ó, você vai ter duas opções. E aí eu quero que você levante sua mão. Primeira opção é o seguinte. A partir de agora, a gente tem 30 dias corridos aí. Você tem duas opções. Eu vou depositar na sua conta. Sua conta corrente lá. 10 mil reais todos os dias durante 30 dias. Quem quer? Quem recebe? Ou, anote aí. Eu vou te dar uma moeda mágica de um centavo, que ela vai dobrar todos os dias durante os 30 dias. Qual que você escolheria? Com sinceridade. Ah, não, mas tem pegadinha. Não, com sinceridade. 10 mil reais todos os dias durante 30 dias ou uma moeda de um centavo mágica que ela dobra todos os dias de valor durante 30 dias. Qual que você escolheria? Mas por quê? Hã? Os 10 mil reais? Mas não é a moeda de um centavo, ela não é mágica, moeda de um centavo, mas ela vai dobrando todos os dias. Durante 30 dias. Durante 30 dias. Vamos lá. Ó, e aí, a oitava maravilha do mundo. Olha aqui para mim. Sem polêmicas. Ó, e aqui a gente vai vendo o poder. Se você escolhesse a moeda, você teria ao final de 30 dias mais ou menos 5 milhões de reais. 5 milhões de reais, ao invés de mais ou menos 300 mil reais. E aí a gente percebe o poder da disciplina e da persistência. Olha aqui para mim, isso vale para todas as áreas da vida. Às vezes, você fala assim, quantos aqui falam assim, em 2019 eu quero ter uma saúde física melhor, um shape melhor? Levanta a mão. Legal. E às vezes você começou nessa semana, começou nessa quinzena, e você pesou na balança lá dia 1 de janeiro, e agora dia 15 de janeiro, você fez o que tinha que fazer, você foi se pesar, não mudou em nada. Quantos aqui já tiveram uma situação como essa? E aí muitas vezes você desiste porque você não viu ali, aparentemente, grandes avanços, grandes conquistas. Então, uma vez eu aprendi algo que revolucionou a maneira de encarar a disciplina, de persistência. O bambu, no Japão, você planta ele, durante 5 anos, você não vê um miserável de um brotinho saindo. Nada, você não vê nada. Ele cresce durante 5 anos para dentro, ou para baixo, né? Mas no 5º ano, em 2 semanas, ele cresce mais de 5 metros. Da mesma maneira com a moeda de um centavo, e da mesma maneira com tudo que você quer na sua vida. Se você tiver disciplina, persistência, como Paulo nos ensina, em Gálatas, ele fala assim, ó, não se canse de fazer o bem, pois no tempo próprio nós colheremos se a gente não desanimar. Eu não sei qual é a tua meta, quais são os seus sonhos, mas se você tiver disciplina e persistência, tudo pode acontecer no seu ano de 2019. Amém? Oitavo, glorifica a Deus sendo o seu melhor. Brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Em Gênesis, Deus nos ensina que, ou Ele nos dá uma bênção através de Adão e Eva, Ele fala o seguinte, sede fecundos e multiplicai-vos. Você glorifica a Deus frutificando e multiplicando tudo que Deus coloca na sua vida. Você glorifica a Deus vindo à igreja? Com certeza. Você glorifica a Deus orando? Com certeza. Mas Deus tem muito mais para você. Deus ele colocou em cada indivíduo, em cada homem, em cada mulher uma semente. E Ele espera que você floresça, que você cresça e que você multiplique em 2019. Uma vez, na nossa última convenção de vendas lá na BIC, levaram um palestrante muito interessante, ele contou uma história, eu peguei ela para mim, dele, mas vou falar aqui para vocês, para envelopar esse conceito. Ele fala que ele fez uma viagem, ele teve a oportunidade de ir até o Polo Norte. Ele foi até o Polo Norte, extremo da Terra, e ele levou uma semente de goiabeira com ele. E ele tentou plantar a goiabeira lá. E passaram-se semanas, dias, meses, e a goiabeira, ela não floresceu, ela não frutificou, ela morreu. Sobrou um pouco mais de semente, voltou para o Brasil, foi lá para Ribeirão Preto. Alguém conhece Ribeirão Preto? Solo fértil, com chuva, plantou as sementes de goiabeira lá. Sabe o que aconteceu? A semente de goiabeira deu goiabas maravilhosas, frondosas, saborosas. Pergunta para mim e para você, aonde ou de que maneira uma goiaba, uma semente de goiaba glorifica a Deus? Dando frutos de goiaba. Da mesma maneira, você glorifica a Deus, florescendo, frutificando e multiplicando nos ambientes que Deus te colocou. Seja nos seus estudos, seu trabalho, nos esportes, na música, nas artes. Você precisa frutificar, multiplicar e dar glória a Deus com tudo aquilo que Deus depositou na sua vida. Você arranca um sorriso de Deus quando você, de fato, floresce nessa vida. Para a gente terminar. Nona, assuma suas responsabilidades. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6, 7. Em Deuteronômio também, essa passagem é muito interessante. Quando Moisés está diante de todo o povo de Israel, ele fala o seguinte, ó. Eu chamo céu e terra como testemunha contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. E ele fala, escolham a vida. Deus deu a cada ser humano dois presentes. O presente mais belo que Deus deu é o livre-arbítrio. A capacidade de você escolher. A sua vida, ela não está pré-determinada, você não tem um destino fatalista sobre você. O seu passado não determina o seu futuro. Eis que faço novo todas as coisas. Você tem a capacidade, pelas suas escolhas, pelo teu livre-arbítrio, de mudar todas as coisas na sua vida, amém? Deus te deu essa capacidade. Só que, embutida nesse presente, nessa capacidade de escolher, vem um ônus ou bônus, depende da maneira como você enxerga, que são as suas responsabilidades. Você é responsável pelas consequências positivas ou negativas das suas escolhas. Então Deus, ele fala assim, ó, a vida ela é democrática, todo mundo pode escolher, mas todo mundo está sujeito às consequências das suas escolhas. Então, você precisa de fato vestir e assumir as suas responsabilidades nesse ano. Como? Parar de achar culpados, parar de ser vítima, parar de ser passivo diante da vida e de se achar injustiçado. Acabou, né? Viramos um ano, mimimi, vitimismo, ah, eu sou vítima, ah, meu passado, ah, meu pai, ah, minha mãe, meu chefe. Acabou. Até quando? Até onde a gente vai ficar mesmas desculpas, as mesmas infantilidades e não assumir para nós, pegar no peito e falar, a partir de agora é comigo, eu vou fazer acontecer com fé em Deus, com amor, tratando bem a tudo e a todos, acabou, está comigo agora, eu assumo minhas responsabilidades. Para terminar, sonhe grande pela fé. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós, Efésios capítulo 3, verso 20. Sabe por que você pode sonhar grande? Porque o Deus que nós servimos, ele é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que você escreveu no seu papel aí no começo da nossa conversa. Hein? Às vezes sabe, eu olho para mim, olho para Deus e falo, cara, como eu sou um juninho, né? Entre a... Eu sou juvenil. Deus está do meu lado. Deus me ama. Deus me quer bem. Deus, ele fica feliz quando eu avanço, quando eu conquisto nessa terra. Deus, ele é glorificado quando as coisas acontecem para mim. Eu não posso olhar para a vida, eu não posso me contentar com nada menos do que isso. Deus, o meu Pai, que enviou o seu Filho para morrer na cruz por mim, está do meu lado, está do seu lado. Ele é por você. Se Deus é por nós, se Deus é por você, quem será contra você em 2019?